Olá, muito boa tarde. A Secretária Regional da Saúde e Solidariedade Social apresentou hoje, 18 dias após o incêndio no Hospital do Divino Espírito Santo, as prioridades orçamentais nas áreas da sua tutela, defendendo ser este o momento da ponderação, união e decisão. Mónica Cidi falava na Assembleia Regional na cidade da Horta no segundo dia de discussão das propostas de orientações de médio prazo 2024-2028 e do plano e orçamento para este ano. A governante referiu que uma estimativa preliminar que será trabalhada e melhor detalhada pelo grupo de trabalho criado para este fim dá conta que o valor estimado que permite ao Hospital Ponta Delgada assumir os serviços prestados à comunidade é de cerca de 24,3 milhões de euros para este ano. A governante destacou que neste plano ninguém é deixado para trás.
Não deixa de ser missão do Governo Regional continuar a investir nos profissionais do Serviço Regional de Saúde, valorizando as demais carreiras que o constituem. Ao longo do mandato, este Governo de Coligação continuará a trabalhar no sentido de inverter as políticas hospitalocêntricas. E os últimos acontecimentos provam que esta opção é a mais acertada do que alguma vez poderíamos imaginar. O Plano de Investimentos para 2024 prioriza a formação dos profissionais do setor ao reforçar a sua verba. Em termos de investimentos do PRR e do Açor 2030, iremos continuar a dotar as instituições do Serviço Regional de Saúde de equipamentos adequados. O esforço de levar os Açores em frente tem um denominador comum ao longo dos anos, de união, de solidariedade e de resiliência perante os infortúnios.
Mónica Seidi, secretária regional com as pastas da Saúde e Solidariedade Social. No âmbito deste debate, o Partido Socialista criticou a insuficiência de verbas que já existia mesmo antes do incêndio no Hospital de Ponta Delgada. O deputado socialista José Miguel Toste considera as propostas deste plano e orçamento pouco credíveis.
Para o Partido Socialista, estas propostas eram já insuficientes para dar resposta à devida, uma resposta devida e necessária aos desafios que no momento da sua apresentação já se colocavam ao Serviço Regional de Saúde. O que significa, por maioria de razão, que a inoperacionalidade do Hospital Divino Espírito Santo veio agravar a incapacidade dos documentos para responder àquelas que são as necessidades cada vez mais prementes do Serviço Regional de Saúde. Ou seja, se as propostas de orçamento e plano no setor da saúde eram já pouco credíveis e, em nosso entender, inadequadas, neste momento, em virtude do incêndio do Hospital do Divino Espírito Santo, a sua inadequação é evidente e à partida reconhecida por todos.
Para o deputado do Bloco de Esquerda, António Lima, o Serviço Regional de Saúde já caminhava para a insustentabilidade.
Mas esta situação é um sério alerta para o caminho de insustentabilidade que o Serviço Regional de Saúde estava e está a seguir. É um sério alerta. A falta de investimento nos hospitais e no Serviço Regional de Saúde em geral é gritante. Nos últimos anos ele tem sido praticamente nos hospitais. Este ano não há um cêntimo para novos equipamentos. Como é que um hospital faz investimento quando os hospitais na região têm 33 milhões de euros de prejuízo em 2023? Este é um caminho de insustentabilidade. Este governo deixa mais 49 milhões de euros de dívidas a fornecedores. É um caminho de insustentabilidade. É preciso e é urgente um plano de modernização, de capacitação, de equilíbrio financeiro para que ele responda aos utentes. Responda à saúde.
Por seu turno, o deputado da Iniciativa Liberal questionou o governo de coligação sobre se está disposto a abdicar em termos de investimento ou de outra despesa pública para que possa garantir um melhor e mais eficaz financiamento do sistema de saúde dos Açores.
O subfinanciamento da saúde, crónico, não é de agora, é a prova provada de que a região fez opções erradas, fez opções estratégicas e de investimento inadequadas que nos trouxeram uma situação em que a nossa receita corrente não dá para cobrir a despesa corrente. E é preciso e importa que os açorianos percebam em que é que o Governo Regional dos Açores está disposto a abdicar em termos de investimento, em termos de outra despesa pública, no sentido de garantir um melhor e mais eficaz financiamento da saúde nos Açores.
Nuno Barata, deputado liberal no Parlamento açoriano. O Governo Regional assegurou ontem, ao final do dia, que está a realizar a maior redução da taxa de abandono escolar precoce de que há memória. Na Cultura, a Secretária Regional de Educação, Cultura e Desporto prometeu que a revisão em curso do regime de apoio aos agentes culturais irá agilizar e garantir maior transparência aos apoios concedidos aos agentes culturais. Numa intervenção na tribuna do Parlamento, Sofia Ribeiro destacou ainda que a maior fatia do orçamento para a educação está destinada à ação social escolar, são cerca de 16 milhões de euros.
Com esta proposta, continuamos a privilegiar o desenvolvimento do sucesso escolar, o combate ao insucesso e ao abandono precoce da educação e formação. Conseguimos almejar a continuidade das melhorias dos resultados do ensino e da aprendizagem. Conseguimos continuar a aposta na dignificação do trabalho dos profissionais da educação.
Ora, sobre esta matéria, a oposição denunciou os anos perdidos na educação devido à ação deste executivo. O deputado do Bloco de Esquerda, António Lima, considerou a meta de reduzir para 15% o abandono escolar precoce até 2030 como muitíssimo fraca. Também a deputada do PS, Inês Sá, lembrou que os Açores têm um dos mais baixos níveis de escolarização do país, associado a uma das mais elevadas taxas de abandono precoce. A socialista condenou a ausência de estratégias e caminho para a educação, criticando o abandono total do Plano Integrado de Promoção do Sucesso Escolar, o PROSUCESSO, criado pelo Governo Regional do Partido Socialista.
O abandono total deste plano, ainda que não assumido durante mais de 3 anos, por parte do atual governo, que tanto propagandeou um pacto de regime no âmbito da educação, se dúvidas ainda houvesse, evidencia também a demagogia de um discurso que se diz sério e, acima de tudo, consequente.
No debate, a deputada do PSD, Délia Melo, enalteceu o aumento significativo do apoio social escolar, que permite aliviar a pressão financeira para famílias com menos rendimentos. A deputada do Chega, Oliveira Santos, mostrou preocupação com a desmaterialização dos manuais escolares, alertando para a dependência da tecnologia nos mais jovens. A líder parlamentar do CDS-PP, Catarina Cabeceiras, elogiou os passos seguros do governo na contratação de recursos na área da educação inclusiva, levando Sofia Ribeiro a revelar que os Açores têm o melhor rácio do país relativamente ao número de psicólogos nas escolas. Pedro Neves, do PAN, lembrou que o seu partido apresentou na anterior legislatura uma proposta que acabou chumbada para criar incentivos pecuniários para a fixação de docentes. A eventual alteração dos apoios à comunicação social esteve também em discussão ontem no Parlamento Regional. O secretário regional dos Assuntos Parlamentares, Paulo Estevão, diz que é preciso rever o modelo de apoio.
Precisamos do apoio dos senhores deputados e a todos aqueles que acreditam que salvar a comunicação social com o apoio que lhe permita sobreviver é um objetivo de todos os açorianos e de todos os deputados que estão nesta casa.
Mas Berto Messias, deputado socialista...
Este tema fez aquecer o debate na bancada do Partido Socialista. Berto Messias rejeita qualquer proposta que contenha vencimentos diretos aos jornalistas da comunicação social privada da região.
Diz que o seu partido não aceita que haja apoios diretos aos vencimentos dos jornalistas.
O PS não está disponível para apoiar qualquer tipo de apoio que preveja apoiar diretamente pelo governo os ordenados dos jornalistas, dos órgãos de comunicação social privada da nossa região. Isso é um abuso, é ultrapassar aquelas que são as competências em termos de apoios públicos à comunicação social privada da nossa região.
Por seu turno, o deputado social-democrata Paulo Simões salientou que, sem apoios, a comunicação social privada desaparecerá.
A comunicação social não consegue sobreviver com o promédio. Nem o promédio dá 4, nem dá 5, nem dá 6, nem atual. Não, doutor, senhora deputada, não sobrevive. E se alguém disser o contrário, não sabe do que é que está a falar. É importante rever as regras de forma fundamental.
Também neste debate, o Chega questionou por que se está a isolar a comunicação social e não se apoia da mesma forma que qualquer outra empresa.
Um jornal, uma rádio, o que for, tem de funcionar como qualquer empresa. Como? Há apoios para as empresas, concorram os apoios para as empresas. Eu não percebi porque é que nós criamos aqui.
José Pacheco, líder parlamentar do Chega. O vice-presidente do Governo Regional alertou ontem para a necessidade imediata de colocar os interesses partidários em segundo lugar para dar primazia à estabilidade. Para Artur Lima, que falava no Parlamento Açoriano, existe a necessidade imediata em pôr a administração pública e a sociedade a funcionar normalmente e em recuperar o tempo perdido devido ao chumbo da anterior proposta de orçamento em novembro do ano passado. Na área da ciência, Artur Lima destacou o apoio de 950 mil euros à Universidade dos Açores e o investimento de 1,5 milhões de euros na ampliação do edifício do Terenov, o Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira.
Longe vão os tempos da incerteza da ciência. Longe vão os tempos em que a Universidade dos Açores recebia 300 mil euros por ano. Agora recebe quase 1 milhão de euros por ano.
O governante anunciou que será instalado o Centro de Competências da Cibersegurança dos Açores.
Porque queremos estender a nossa ação no âmbito da cibersegurança também às nossas empresas e aos nossos municípios, vamos agora instalar o Centro de Competências de Cibersegurança dos Açores, um projeto totalmente suportado pelo PRR Nacional.
Na política externa, o Executivo dos Açores prometeu continuar a reivindicar a descontaminação dos aquíferos da Praia da Vitória devido à presença norte-americana na base das Lajes. E este tema aqueceu entre Artur Lima e Berto Messias, deputado de socialista.
E já agora que se falou aqui de contas e que exigiram a este governo que fizesse a estimativa de quanto custavam os prejuízos do H10, senhor deputado, os senhores fizeram com o preito que deviam ter vergonha na cara, mil milhões de euros para a descontaminação dos solos e aquíferos da base das Lajes. Quanto foi investido lá, senhor deputado, no preito feito pelo vosso partido em 2015?
Afirmar aqui que o Partido Socialista recusou a contaminação é falso. É uma tentativa falsa de reescrever a história. Se nós hoje temos um processo de monitorização periódico feito pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, se nós hoje temos um reforço significativo das análises feitas à qualidade da água da Praia da Vitória, feita pela Praia Ambiente, se nós hoje temos a obrigatoriedade do Governo Regional de informar este Parlamento periodicamente dos relatórios e das monitorizações que são feitas às zonas afetadas na base das Lajes, deve-se ao trabalho e à vontade do Governo, do Partido Socialista, da Câmara Municipal da Praia da Vitória e de muitos partidos aqui representados.
Debate no Parlamento Açoriano no âmbito da análise do plano e orçamento para este ano. O líder do Partido Socialista, Vasco Cordeiro, desafiou também ontem o presidente do Governo Regional a reunir na tarde de ontem com todos os partidos para partilhar informações sobre os prejuízos causados pelo incêndio do passado dia 4 de maio no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada. O pedido não teve o efeito, mas ficou em aberto essa possibilidade.
Se os senhores querem a solidariedade dos partidos desta casa, a começar pelo Partido Socialista, desafio. Reúna esta tarde com todos os partidos e explique a situação. Não se metem em copas, que é aquilo que o senhor tem feito até agora, arborando apenas com a questão do acidente e da desgraça que houve.
Ora, o PSD contrapôs este pedido, acusando os socialistas de já terem feito reuniões suficientes nas últimas semanas.
Sabe quantas reuniões o Partido Socialista andou a fazer por estas ilhas, depois do incêndio, com unidades de saúde? Com unidades de saúde. Para quê? Para lançar um pálido entre os açorianos. Para levantar a suspeita de que o Serviço Regional de Saúde não vai dar resposta cabal a cada uma das nossas ilhas. Foi para isso que os deputados do Partido Socialista, à última da hora, depois do plano e do orçamento estarem entregues há muito tempo nesta casa, andaram a reunir, depois de já ter ouvido os membros do Governo Regional, andaram a reunir com as administrações dos conselhos das unidades de saúde de ilha, e mais do que isso, até reclamando que naquela ilha X ou Y, como fez, por exemplo, o deputado José Ávila, não podiam os graciosos ficar prejudicados com o investimento que é necessário fazer em Ponta Delgada, numa insinuação bairrista, é tudo inqualificável.
Joaquim Machado, deputado social-democrata no Parlamento Açoriano.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O governo está a planear o regresso dos doentes da hemodiálise à região. uma vez que o resultado da contra-análise à água que abastece a nefrologia do Hospital do Divino Espírito Santo foi negativo. O anúncio foi feito pela Secretária Regional da Saúde.
Recebemos a contra-análise relativamente à água que abastece o serviço de nefrologia do Hospital do Divino Espírito Santo. Estávamos a aguardar esta contra-análise para que pudéssemos com segurança planear a retoma destes doentes. Esta contra-análise, os resultados estão bem e, portanto, é algo que nos deixa muito contentes no dia de hoje, porque agora podemos começar a planear, portanto, a retoma dos utentes que estão deslocados da região. Neste momento, eu não quero estar a gerar mais expectativas, vamos por fases. Eu penso que nas próximas 24 horas, com a indicação do serviço de nefrologia e com as situações clínicas e sociais aproximadas, já poderemos anunciar efetivamente que no dia X já será possível retomar o primeiro grupo OH10 e também dar uma indicação aos grupos seguintes que, como já referiram, viram todos de uma vez, mas que de forma faseada retomarão com segurança os três tratamentos de hemodiálise no Hospital de Divino Espírito Santo.
Ora, o Governo Regional informou esta quarta-feira que os utentes que fazem hemodiálise e foram transferidos para a Madeira regressam ainda hoje ao Hospital de Ponta Delgada e os que se encontram no Faial e na Terceira regressarão no domingo e na próxima segunda. A operação de regresso contará com o apoio da SATA.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Analisar o presente, construir o futuro, é o mote das quartas jornadas de enfermagem cirúrgica dos Açores, que decorrem entre hoje e sexta-feira no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira. Workshops, mesas redondas, conferências e comunicações livres compõem os três dias e a abordagem à inteligência artificial no campo da saúde é a grande novidade. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Lídia Dias, presidente da comissão organizadora, realça a importância do profissional de saúde em se adaptar à constante evolução de informação, materiais e tecnologias. Nesse sentido, o dia 23 termina com uma reflexão sobre a prática clínica no mundo digital e a inteligência artificial.
Aqui é um cruzar de vários dados que será mais difícil fazer manualmente e que, quando introduzidos numa plataforma, por exemplo, poderá dar aqui um pouco a resposta do que é que foi feito, a quem foi feito, que resultados é que foram obtidos e quando não obtemos esses resultados tentar perceber aqui o porquê. Já temos aparelhos na realização de exames que ao verem áreas que possam ser problemáticas que nos dão sinaléticas. Portanto, aqui é uma área bastante vasta e que tem muito por onde crescer.
Nas jornadas, a também enfermeira destaca o tema sobre a contratualização e o financiamento de unidades de saúde pela prestação de cuidados de enfermagem.
E dos resultados que aqui advêm. Pretendemos ter aqui alguém representante da Secretaria da Saúde, vamos ter a Ordem dos Enfermeiros, temos ainda quer o enfermeiro-diretor do H-Azeite, quer da Horta. Claro, com tudo aquilo que está a passar em São Miguel, não será possível ter ninguém. E temos também um colega, um enfermeiro que trabalha em Aveiro, onde esta contratualização já acontece. E o que nós pretendemos é saber como é que todo o processo se iniciou, para também podermos nós aprender.
Segundo Lídia Dias, os tratamentos de feridas são sempre uma área bastante acolhida pela enfermagem, bem como a invenção do local cirúrgico e a segurança do utente. Já a saúde mental é outro tema em destaque nas quartas jornadas de enfermagem cirúrgica dos Açores.
Nós falamos muito da saúde mental dos utentes, mas infelizmente, e aqui a pandemia veio pôr um pouco isto a descoberto, os profissionais de saúde estão sob grande stress e estamos a ver índices de burnout e de depressão muito elevados nos profissionais de saúde, é que temos também a começar aqui a olhar para nós, porque nós também temos que estar bem para podermos cuidar do outro. E esse também será aqui, quer com um workshop, quer com uma mesa, um tema importante que será realmente o cuidar da saúde mental dos profissionais de saúde.
Quarta-feira e amanhã de quinta-feira serão inteiramente dedicadas à realização de workshops.
Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Para terminar, nota em relação à meteorologia. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu hoje um aviso amarelo para as ilhas do Grupo Central devido às previsões de precipitação por vezes forte a partir da próxima madrugada. O aviso amarelo para as ilhas Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial estará válido entre as 3 horas da próxima madrugada e as 15 horas desta quinta-feira. De acordo com o aviso emitido, uma superfície frontal fria com ondulações associada a uma depressão centrada a norte irá provocar um agravamento do estado do tempo nas ilhas do Grupo Central. E é com a meteorologia que terminamos o Informação Açores desta quarta-feira. Boa tarde.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.